Glória a Deus. Então a palavra está em, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, até o versículo 12. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Glória a Deus. Não quero que ignoreis. O apóstolo Paulo, fazendo uma pregação e se referindo a exemplos muito antigos, não quero que vocês fiquem ignorantes das verdades, não quero que vocês fiquem sem entendimento das verdades acontecidas, como um alerta para nós nos dias de hoje. Paulo estava dizendo naquele tempo, no poder do Espírito Santo, e está falando isso para nós hoje. E continuará falando até que Jesus volte, porque a palavra do Senhor não tem vencimento, ela é eterna. Ele fala que todos tiveram uma mesma experiência sob o comando, sob o pastoreio de Moisés. Todos passaram pelo batismo, na nuvem e no mar. Todos beberam da mesma fonte espiritual. Mas Deus não se agradou da maioria deles. E a maioria deles morreu no deserto. Somente uma nova geração entrou na terra prometida. Aquele batismo, aquele alimento, aquela bebida espiritual, tudo apontava para Cristo hoje, o Senhor Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Se nós não olharmos atentamente e não obedecermos cuidadosamente a tudo que a palavra de Deus manda, tudo que o Senhor Jesus manda, nós também pereceremos. Eles experimentaram do sobrenatural, mas não permaneceram no sobrenatural, por isso pereceram. Nós temos experimentado do sobrenatural de Deus. Se não permanecermos no sobrenatural de Deus, certamente também pereceremos. O apóstolo Paulo exorta ao povo de Corinto, a igreja do Senhor Jesus: Irmãos, não quero que ignoreis que a igreja no tempo de Moisés experimentou a presença e o sobrenatural de Deus. Não quero que vocês ignorem isto. Mesmo eles experimentando, Deus não se agradou da maioria deles. E morreram e pereceram no deserto. Ele está dizendo isto, sirva de exemplo para a igreja do Senhor Jesus. Cristo sirva de exemplo para nós. Nós somos o mesmo povo de Deus, como era aquele povo lá sob o pastoreio de Moisés. Não obedeceram, não seguiram à risca os mandamentos de Deus, pereceram. E nós, se não seguirmos à risca os mandamentos de Deus, também pereceremos. É isto que o apóstolo Paulo está lembrando. Não quero que ignoreis. E ele relembra os fatos. Primeiro, ele não quer que ignoremos o dever de não cobiçar coisas más. É dever nosso não cobiçar coisas más. Muitas coisas más aparentam bem melhores do que aquelas boas, do que as dádivas de Deus que fazem parte da nossa vida diária. Cobiçar as coisas más é retornar à escravidão. Primeiro a escravidão da alma, em seguida passa a praticar o que cobiçou, as coisas más. E ele diz assim no versículo 6: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E esta história resumida que Paulo apresenta aqui sobre a cobiça, nós vemos em Números 11, 4 a 6 e 31 a 34. Diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Maná, a grande bênção. E eles estão dizendo que maná é uma coisa horrível, ruim, que não prestava para eles. Eles estavam com o olho e o coração aonde? Na comida do Egito. E aquilo era mal para eles. Aquilo era coisa de escravos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: não quero que ignoreis o dever de não cobiçar as coisas más. Alegre-se com a bênção que Deus tem dado agora, com o maná que Deus tem dado agora. Olhe para o maná que você tem, e não para aquilo que pode te escravizar, as coisas más. 31 a 34. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Muita codornize. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hômeres, equivalente a 176 litros. Estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. O que que o apóstolo Paulo quer lembrar para nós não cairmos na cobiça? Quero lembrar que nós devemos ser felizes com a bênção que temos e não com aquilo que pode nos escravizar novamente. Se a tua bênção é um salário X, não queira o salário Y. No tempo certo ele vai dar. Não caia em mentira, não caia em engano para ganhar mais. Se a tua bênção é uma casa que você considera humilde, se contente com ela, que no tempo certo Deus vai dar uma casa bem melhor. Assim um carro, assim uma roupa, assim tudo. Não fique cobiçando com ingratidão, julgando a Deus e aos seus líderes pela bênção que você tem, que você considera pouco. Expresse gratidão. O dever de não cobiçar coisas más. Se nós cobiçamos coisas más, coisas além da bênção que Deus tem nos dado, nós caímos em escravidão. Ah, mas então não posso querer progredir. É diferente. Para progredir, você se prepara. Primeiro, na riqueza da alma. E depois, haverá o progresso. A pessoa que cobiça coisas más, não se prepara diante de Deus com a palavra de Deus. Fica julgando insuficiente a bênção que tem no momento. É isso que Paulo está dizendo. Não quero que ignoreis. Que o teu dever, que o dever da igreja, é de não cobiçar coisas que podem escravizar. E ele continua dizendo: não quero que ignoreis o dever de não se tornar idólatra. Nós precisamos estar atentos, é dever nosso, para não cairmos em idolatria. A idolatria sempre foi abominável ao Senhor Deus, a tal ponto que muitas vezes nós vemos a idolatria comparada à prostituição carnal. A Bíblia chama de prostituição a idolatria. E tanto a prostituição carnal como espiritual é abominável ao Senhor Deus. Ele diz no versículo 7: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Nós precisamos estar atentos. Não vos façais, pois, idólatras. O dever de não se tornar idólatra. E cada crente. Êxodo 32, 7 a 10. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de ti farei uma grande nação. A ira de Deus se acende quando a idolatria diante dos nossos olhos, no nosso coração, na nossa alma. Ele está alertando aqui: não quero que ignoreis sobre o risco da idolatria. O dever do crente é de não se tornar idólatra. Lá eles fizeram um bezerro de ouro, mas hoje o bezerro de ouro se multiplica. Tem muito crente cultuando bezerro de ouro. Cada crente sabe qual é o seu bezerro de ouro, se ele existir. É aquilo que ocupa o lugar de Deus. É aquilo que desvia a comunhão com Deus e sua igreja. Este é o teu bezerro de ouro, se existir isto. O diabo tem colocado muitos bezerros de ouro dentro das igrejas locais e dentro do coração dos crentes. Assim como ele fez lá no deserto. Ele arrumou uma desculpa para aqueles desatentos, aqueles rebeldes, para que justificassem o feitio de um bezerro de ouro e ali adorassem, e ali sacrificassem, e ali prestassem culto àquele bezerro, àquele ídolo. E muitos pereceram no deserto por causa da idolatria. E muitos continuam perecendo por causa da idolatria. Me dói no coração quando, por exemplo, quando há uma grande competição de futebol ou qualquer outra área e crentes deixam de ir para o culto, ir para a igreja, ler a Bíblia, para ir nesta competição. Isto é um ídolo, isto é um bezerro de ouro. Se você coloca qualquer coisa em primeiro lugar, eis aí um bezerro de ouro. Seja um emprego, seja um familiar, seja um lazer, eis aí um bezerro de ouro. E o bezerro de ouro leva acender a ira de Deus contra esta pessoa. Deus abomina a idolatria. Ele diz: eu sou o único Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor dos Exércitos. Ele diz assim. E não há outro Deus além de mim. E quando nós colocamos estes bezerros de ouro na nossa vida, o risco da perdição e da perdição eterna está presente. Nós precisamos, então, atender a este apelo do apóstolo Paulo, que diz: irmãos, não quero que ignoreis que o crente tem o dever de não se tornar idólatra. Tem crente idólatra da Bíblia. Sabia disso? Não pode nem pôr um papelzinho no meio da Bíblia, não pode riscar a Bíblia para fazer suas anotações. Eu já vi disso. Tem crente tão idólatra que nem lê a Bíblia. Abre a Bíblia e deixa em cima de um móvel, de uma mobília na casa, uma Bíblia bem bonita, e deixa lá. Tem crente tão idólatra que anda com a Bíblia o tempo todo, mas não lê a Bíblia, não obedece o que está na Bíblia. Isso é idolatria daquele objeto, daquele papel, daquele livro. Porque o que é vivo na Bíblia é a essência da palavra, não a escrita, não o papel, não a forma que está exposta à Bíblia. A Bíblia é viva quando nós pegamos ela e colocamos ela na nossa alma. Tem muitos idólatras, então, até da Bíblia. Então, nós precisamos estar atentos para o dever de não nos tornarmos idólatras. Irmãos, quero que não ignoreis. Precisamos estar atentos, cuidadosos, porque o diabo apresenta muitas formas para nos tornarmos idólatras. Existe uma idolatria muito grande do corpo hoje. Tem pessoas que ficam toda hora: espelho meu, existe alguém mais lindo, mais linda do que eu? É! Preparando o forte físico, cuidando da expressão facial, cuidando de muitas coisas, se adorando. É um bezerro de ouro. Perde tempo, perde comunhão. Nós devemos cuidar sim da nossa saúde, mas cuidar dentro do normal, dentro das orientações de Deus, cuidar da nossa aparência. Fora disso, a idolatria. E muitas pessoas se idolatram hoje, idolatram outras pessoas por causa somente da aparência exterior. E aí, quando nós andamos com Deus, no poder do Espírito Santo, nós podemos ver esses ídolos saltitando na nossa frente e nós dizemos não para eles. Quando alguém diz sim para esses ídolos, perece. Glórias a Deus que nós estamos atentos à palavra de Deus, à vontade de Deus. Não temos ignorado estes alertas. Não temos ignorado esses deveres que o Senhor tem exposto para nós. Ele continua dizendo: não quero que ignoreis o dever de não praticar imoralidade. Imoralidade é tudo aquilo que fere a pureza física, moral e espiritual. É a prática de maus costumes, imoralidade. E nós precisamos, então, estar atentos a esse dever de não praticar imoralidade. Ele diz assim no versículo 8: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil por causa da imoralidade. E conforme Números 25, nós vemos todo um histórico ali da imoralidade. O povo de Deus se prostituiu com as filhas dos moabitas e com seus deuses. Por esta razão, a ira de Deus veio sobre o povo. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E a praga enviada por Deus causou grande mortandade, 24 mil pessoas. A imoralidade traz morte. A imoralidade traz destruição. Você não traz de imediato a morte física, mas traz de imediato a morte espiritual. E, consequentemente, a morte física. A imoralidade hoje é terrível no mundo. E a imoralidade, em alguns aspectos, é defendida até por leis federais, estabelecidas pelos governantes. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, quero que não ignoreis o dever de não praticar imoralidade como praticaram os nossos irmãos na antiguidade, não obedecendo à voz de Deus, não obedecendo ao pastoreio de Moisés, porque a imoralidade é só destruição. Nós precisamos estar atentos. O Espírito Santo fala para nós. Se nós ignorarmos o que o Espírito Santo fala, nós nos tornamos fatalmente seres imorais. Passamos a praticar imoralidades e certamente morreremos. Mas nós sabemos que Deus é puro e não aceita impureza na sua presença. E ele diz: seres santos, porque eu sou santo. Ele dá ordem para nós andarmos em santidade, para nós andarmos só na comunhão santa e não na comunhão com as trevas, com as coisas imorais. Ele continua dizendo: quero que não ignoreis o dever de não pôr o Senhor à prova. É dever nosso de não estarmos questionando o Senhor. Aquele povo tinha a proteção e a provisão de Deus, mas era ingrato e murmurava e reclamava de Deus e do seu pastor Moisés. Agir assim é colocar Deus à prova. Versículo 9: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Números 21, 4 a 6 relata este fato. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Por que, Senhor? Por que, Moisés? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. O dever de não pôr o Senhor à prova. O Senhor está cuidando, o Senhor está dando proteção, o Senhor está com a sua mão poderosa sobre os seus filhos, sobre a sua igreja. Então, nós precisamos estar atentos para não pôr o Senhor à prova. O povo se tornou impaciente. O povo se tornou impaciente. Cuidado com a impaciência. Eu já vi muitas pessoas serem definidas como impacientes, inquietas, cheias de ansiedade. O povo se tornou impaciente no caminho. Como é que tem sido o teu caminho? Tem sido na paz de Cristo ou na intolerância? E falou o povo contra Deus e contra Moisés. Por quê? Porque se tornou impaciente. Colocou o Senhor à prova. Desafiou o Senhor. Desafiou o pastoreio do homem de Deus, Moisés. A falta de confiança em Deus, a intolerância, a impaciência, leva as pessoas a questionarem os planos de Deus e sua palavra. Isto leva as pessoas a sofrerem sérios danos na sua vida, causando danos a todas as áreas do viver diário, e pode levar até a morte, como foi a consequência daquela impaciência, colocando Deus à prova. Deus mandou serpentes abrasadoras. E muitas vezes os crentes de hoje estão andando no meio das serpentes abrasadoras, cheios de impaciência, colocando Deus à prova, até que cai, até que morre. E se achando muito crentes ainda. Então nós precisamos estar bem atentos à palavra de Deus, Deus deixou estas situações como exemplos para nós. E o apóstolo Paulo diz: irmãos, não quero que ignoreis. Não caiam na mesma tentação de colocar Deus à prova. Que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos incrédulos, aqueles que não confiam nele. Falta de confiança em Deus. Quando as pessoas se manifestam impacientes. Os impacientes desafiam a Deus e sua palavra. E nós precisamos tomar cuidado com isso. O apóstolo Paulo está relembrando uma história muito antiga. Isto ficou para exemplo. E é muito claro isso no tempo da graça. A Bíblia nos explica, o Senhor Jesus nos explica, os apóstolos nos explicam que aquelas coisas antigas eram figuras, eram tipos para nos lembrarem, para nos alertarem, para nos educarem no tempo da graça em Cristo Jesus. Não quero que ignoreis o dever de não murmurar. Os murmuradores querem ser mais justos do que todos, até do que Deus. E nas suas murmurações ganham a inimizade de Deus e das pessoas. É terrível a murmuração. A murmuração primeiro destrói o indivíduo e depois vai causando destruição ao seu redor. Conforme Números 16, este capítulo fala da história de Corá, Datã e Abirão, e ainda mais 250 homens, para se rebelar contra Deus e contra Moisés. Mas Deus exterminou-os, exterminou as suas casas e tudo que tinham. E por causa disso, todo Israel murmurou: ah, que injustiça, Deus exterminou estes rebeldes. Que injustiça Moisés fazer isto com estes rebeldes. Murmuraram contra Moisés e morreram mais 14.700 homens. Não murmureis, versículo 10, não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração traz destruição. A murmuração é uma coisa altamente destrutiva. Primeiro só murmura porque é ingrato. E se é ingrato, murmurando fica mais ingrato ainda. E aquele povo foi exterminado por causa da murmuração, por causa da ingratidão. E foi terrível a destruição, a mortandade. Imagine hoje, 14.700 homens mortos. 14.700 famílias atingidas. Hoje, quando acontece uma situação especial de uma morte em qualquer canto do mundo, o mundo inteiro fica sabendo. Imagine acontecendo um fato desse hoje. Mas está acontecendo. Isoladamente por aí. Milhares de pessoas morrendo, primeiro espiritualmente, depois fisicamente. Mortes súbitas. O exterminador levando essas pessoas. Mortes súbitas, por acidentes físicos, ou interiores ou exteriores. Derrame, infarto, ou são os acidentes interiores ou acidentes exteriores. Acidentes diversos com automóveis, com aviões, com trabalho. Então, a mortandade está aí do mesmo jeito como antigamente, só que de uma forma diferente. A misericórdia, a graça só alcança quem quer permanecer na misericórdia e na graça de Deus em Cristo Jesus. A murmuração atrai demônios exterminadores. Murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, diz o Espírito Santo através da boca do apóstolo Paulo. A murmuração atrai demônios exterminadores. Se você murmurar no teu coração, na tua casa, de abarata, fica ali alegre. Opa! Tem festa aqui, tem gente querendo destruição. É bem assim que eles agem. Terrível isso. Eu visualizo esta cena dos abutres ali, quando alguém murmura, os exterminadores. E podem observar, toda vez que você murmura, vem desgraça para o teu redor. Porque você atrai os exterminadores. Você chama eles, convida eles para a tua vida, em vez de convidar Deus. Foi o que aconteceu naquele tempo. Por isso que o apóstolo diz: irmãos, não quero que ignoreis. A murmuração é terrível. O dever de não murmurar, é meu dever não murmurar. Misericórdia. A igreja do Senhor hoje tem também muitos murmuradores, como naquele tempo. O que acontece com os murmuradores? O exterminador ataca. Alguém aqui deseja ser atacado pelo exterminador? Misericórdia. Claro que ninguém quer. Mas mesmo não querendo, se você murmurar, o exterminador está liberado. Liberado por você mesmo. Os próprios crentes liberam os demônios para lhes atacar quando agem contra a vontade de Deus, quando agem na rebeldia à palavra de Deus. E também, além de liberar demônios exterminadores, a murmuração também chama pragas. Deus libera pragas contra os murmuradores. Praga é qualquer coisa nociva ao ser humano, que atinja qualquer área da sua vida física, intelectual ou espiritual. Deus libera pragas, como liberou contra aquele povo. 14.700 morreram da praga. A murmuração libera miséria em todas as dimensões da vida diária. Quer miséria? Murmure! Eu não quero. Nem para mim, nem para vocês. Mas se você quer, é uma decisão tua. É isso que Deus diz. Não sou eu que estou dizendo. É isso que Deus diz. Eu não quero miséria para vocês. Mas se alguém quer miséria, Deus diz: murmure, que as pragas virão, que o exterminador virá. E qualquer tipo de murmuração. Qualquer tipo. E muitas vezes o diabo diz: ah, mas dê uma aparência bonita para a murmuração. Ó, irmão, isso aqui não é murmuração, eu só estou fazendo um comentário com você, porque eu acho injusto aquilo ali, do que isso. Olha, veja só, eu. O diabo coloca essas coisinhas assim, argumentos que não adianta. Tudo é murmuração. Murmuração se chama fofoca também. Qualquer coisa, qualquer julgamento, qualquer contradição à vontade de Deus, as pessoas que Deus coloca, os ungidos que Deus coloca para te abençoar, é murmuração. E murmuração libera exterminadores, libera misérias de todos os tipos. E eu, como apóstolo Paulo, tenho que dizer: irmãos, não quero que ignoreis isso. Porque se você ignorar, o exterminador virá, a miséria virá. Eu não quero isso para mim, nem para vocês. Vocês querem?
Não.
Não, então... é nosso dever não murmurar. Glórias a Deus por isso. Nós devemos ser vigilantes para não cairmos na tentação de julgarmos aos outros e nos julgarmos mais justos do que os outros. O murmurador se acha mais justo do que os outros. Até mais justo do que o próprio Deus. Foi o que aconteceu lá no deserto. A murmuração atrai desgraça. O murmurador se coloca no lugar de Deus. Se coloca no lugar do ungido de Deus, superior. É terrível isso. Então, mortandade na igreja do Senhor, não. Nós temos o Espírito Santo. É o tempo da graça. Nós só devemos permanecer com o Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus, conforme aquilo que Deus determina. É isso. E nenhuma desgraça do inimigo, da escravidão, virá sobre nós. Estas coisas, versículos 11 e 12 do texto lido, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, advertência da igreja do Senhor Jesus, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Advertência para nós, e Paulo se inclui, e nós todos devemos nos incluir nesta advertência. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós só pensamos estar em pé em Cristo. pensamos. Cristo que nos sustenta. A comunhão santa na igreja que nos sustenta. Se vacilarmos, se ignorarmos estes exemplos, o que, que acontece? Perecemos, morremos no deserto da vida de hoje. Quem não está na igreja está no deserto, está na rebeldia. Quem não anda conforme a palavra de Deus, perece. Então, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Deus registrou como exemplo para nós, para toda a igreja do Senhor Jesus, até que ele volte. E ele alerta: cuidado! Você não é tão forte assim para permanecer em pé por tua conta, praticando coisas que não são dever dos crentes. Se você praticar qualquer coisa que não seja o dever do crente, você cai. Não confie na tua força. Maldito é quem confia na força material, na força terrena. Nós devemos confiar no Senhor, no cuidado do Senhor, na provisão do Senhor, na proteção do Senhor, no poder do Espírito Santo que habita em nós, para sermos mais que vencedores. Os crentes de hoje não erram por ignorância. O apóstolo Paulo estava falando isso no começo da igreja. Irmãos, não quero que ignoreis. Aqui não tem nem ignorante da palavra de Deus. Todos nós temos lido a Bíblia. Os crentes de hoje erram porque decidem errar. Decidem agir errado. É diferente. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muitos não cumprem os seus deveres de crentes porque julgam a partir do seu ponto de vista e não a partir da visão de Deus e sua palavra. Precisamos tomar cuidado. Nós precisamos estar atentos à vontade de Deus, querer obedecer à vontade de Deus e não sermos ignorantes intencionalmente. A maioria é ignorante intencionalmente. Ah, mas isso aí eu quero fazer do meu jeito, eu sou assim mesmo. É assim que o diabo quer mesmo, né? O Espírito Santo diz: não, tem que ser do jeito de Deus, conforme a palavra de Deus, se humilhando, se submetendo, e aí a bênção acontece. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda, aonde? Em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém, algum trouxa, para devorar. Desculpe a expressão, mas é isso mesmo. Procurando alguém que não queira se submeter a Deus. Procurando alguém assim para devorar. Alguém que se enquadre nestes exemplos acontecidos lá no deserto. O diabo está à procura destes, que não cumpre os deveres de crentes. Aí ele está, ruge como leão, mas não é leão. Leão mesmo só o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Ele procura, mas o que, que o Espírito Santo diz? Resistir-lhe firmes na fé. E aí, nós podemos resistir e ele baterá em retirada. E é um cachorro vira-lata, perto do poder de Deus que está em nós. Perto da autoridade de Cristo Jesus que está em nós, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.